Glória a Deus. Bênção, queridos, podemos estar reunidos na casa do Senhor e desde já eu quero agradecer a sua presença. Agradecer a você que está hoje aqui nos visitando também. Agradecer a todos que estão ao alcance dessa transmissão. Que Deus te abençoe grandemente. Olhe para a pessoa linda, bonita, cheirosa que Deus colocou do teu lado e diga para ela assim: como é bom você estar aqui. Amém? Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Estamos chegando já a uma semana do final do mês de março. E agora, semana que vem, já vai ser a chamada Semana Santa, a Páscoa. E o Senhor tocou no meu coração para que nesse domingo nós falássemos também dos momentos ali em Cristo, na Bíblia, na história, que Jesus estava se aproximando também da sua prisão, crucificação, morte, mas não podemos esquecer também da sua ressurreição. E há um momento muito crucial que Jesus passa, e eu quero ler o texto que fala disso e pregar sobre isso nessa noite, enfatizando esse assunto da importância tão grande que ele tem para a nossa vida. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, eu vou ler do verso 36 ao verso 46. Ficou fácil até de gravar, né? Mateus 26, de 36 a 46. Mateus 26, a partir do verso 36, queridos, diz assim: ou ali orar, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Diante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Palavra de Deus. Amém, queridos? Nem por uma hora. Nem por uma hora. Queridos, às vezes nós somos submetidos a situações incômodas, situações que nos obrigam a ficar de uma forma que queremos sair dela, uma forma que nos gera insatisfação, incômodo, uma forma que muitas das vezes nós não estamos gostando muito e nós imediatamente queremos nos livrar daquilo. Quantas vezes você está em algum local extremamente cansado e com sono? E eu faço sempre de tudo para que ninguém durma aqui durante o culto. Porque eu já percebi, principalmente quando é culto de semana, percebi que as pessoas estão às vezes deverasmente cansadas. Mas às vezes o sono é forte demais. Quantas vezes estamos em algum local incomodados por algum tipo de dor, por algum tipo de desconforto, e queremos mais rápido possível nos livrar daquilo. Quantas vezes você pega um ônibus que está muito cheio? Quantas vezes você está no carro, e seja no Uber ou no seu carro mesmo, e você pega um engarrafamento e fica doido para se livrar logo daquilo? Quantas vezes você está próximo ao horário do seu almoço, da sua refeição, e aí ainda não conseguiu parar para comer, e aquela fome lhe gera algum desconforto? São tantas e tantas situações que eu poderia citar aqui que geram em nós desconforto. Seja o desconforto por uma dor, seja por um cansaço, seja por tantas outras coisas. Volta e meia, estamos sempre envolvidos em alguma situação de desconforto. E aqui nesse texto nós vemos que Jesus, ele estava próximo de ser preso. Estava chegando o momento aonde o traidor ia chegar, e você sabe como foi. Judas chega e identifica Jesus. Ele já havia prevenido os guardas, dizendo: aquele que eu beijar é esse, prendam ele. E já estava chegando essa hora onde Jesus seria preso. Iria passar a noite inteira sendo interrogado, sem poder dormir, sem poder descansar, numa situação, numa posição incômoda. No dia seguinte ele seria levado de cá para lá, de lá para cá, até que ele termina ali junto a Pôncio Pilatos, que naquele instante não vê em Jesus culpa alguma. Vocês conhecem a história. E dá a oportunidade do povo escolher entre Jesus e Barrabás. E a escolha estava óbvia. A multidão, induzida pelas autoridades, escolhe Barrabás, e Jesus é condenado à morte. Tudo isso estava para acontecer. Jesus estava movido de uma terrível situação de incômodo. Por 3 vezes ele ora a Deus, pedindo que Deus passasse dele aquele cálice. E sabendo que ele ia passar por isso, ele pega seus discípulos, então leva até o Getsêmani. Deixa 9 deles, aliás, 8, porque Judas não estava ali. Deixa 8 deles sentado, aguardando, e leva 3 para orar com ele. 3 que eram mais íntimos: Pedro, Tiago e João. E ali ele ora a Deus de uma forma tão angustiante que os evangelhos dizem que o seu suor converteu-se em sangue. Jesus transpirou sangue, tamanha profundidade da sua agonia. Mas aqueles que ele levou para com ele orar, para compartilhar com ele aquele momento, dormiram. Estavam extremamente cansados. E aí, a primeira coisa que nos chama a atenção nesse momento é a necessidade de uma vigilância. Quando falamos em vigilância, querido, às vezes nos vem à mente a segurança da nossa casa, da importância de colocarmos um portão, cadeado, fechadura, às vezes cerca elétrica, um cachorro bravo, uma câmera de observação, para que nos sintamos seguros dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Quando vamos dormir, trancamos tudo, fechamos as janelas, trancamos as portas, para podermos colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Mas às vezes andamos por situações e lugares que geram em nós um certo medo, uma certa insegurança. Quando vamos a algum lugar perigoso, que é chamado de perigoso, um lugar desconhecido, uma situação que às vezes é tarde da noite, e quando vamos a algum lugar assim, ficamos automaticamente apreensivos e vigilantes. Se vem alguma pessoa andando na nossa direção, Isso logo gera uma preocupação. Se vemos o farol de um carro ou de uma moto na nossa direção, já ficamos assombrados. Se alguém nos dirige a palavra, então, nossa, se bobear a gente sai correndo, porque ficamos ligados, preocupados pelo crescimento e o avanço da insegurança, da criminalidade, das coisas que têm acontecido ao nosso lado. Isso gera em nós medo. E precisamos estar atentos ao que está acontecendo à nossa volta. No campo espiritual, queridos, há uma necessidade também de estarmos vigilantes. Jesus alertou isso aos seus discípulos, dizendo: vigiem, orem, para que vocês não venham cair em tentação. Satanás, ele está ao nosso derredor, diz a palavra de Deus, buscando a quem possa tragar. A todo momento, ele busca uma brecha para tentar você em alguma coisa. Às vezes, naquele momento em que você está mais fragilizado por uma doença, por uma crise familiar, por uma crise, seja lá qual for, financeira, de desentendimento espiritual, você está com raiva da célula, está com raiva da igreja, é nessa hora que Satanás vai lá e começa a semear na tua mente algo que vai trazer destruição à tua vida. Mas, bispo, como é que ele faz isso? Às vezes você fica esperando ele se manifestar como um capeta feioso, chifrudo, rabudo, fedorento. Não, querido, às vezes ele usa uma pessoa com uma fala tão angelical e diz para você: sai dessa igreja, sai dessa célula, ninguém gosta de você lá, só querem se aproveitar de você. E começa a gerar no seu coração tristeza, amargura, angústia. Por quê? Porque você não está vigilante. E Jesus, ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele disse: vigiem. Não por conta do próprio Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer. Ele já tinha avisado aos seus discípulos. Ele diz: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser morto, eles vão me crucificar, mas eu vou ressuscitar. Não se preocupem. Ele sabia o que ia acontecer com ele, mas Jesus estava preocupado com os seus discípulos, porque havia uma profecia que dizia que quando Jesus fosse preso, os seus se espalhariam, porque quando prenderem o pastor, as ovelhas se dispersarão. Essa era a profecia. E Jesus então chama os seus, e aqueles mais íntimos dele, diz: vigiem, estejam atentos. A hora é chegada, está aqui, é esse momento, é essa hora. E, queridos, isso continua valendo para o dia de hoje. Talvez você diga: ah, o bispo sempre prega que eu tenho que estar vigilante acerca da volta de Cristo. Sim, você tem que estar vigilante acerca da volta dele, porque ele mesmo disse que não sabemos quando será. Não tem hora, não tem dia, não tem agenda no calendário, não tem nada. Não, você não sabe se vai ser daqui a um mês, uma hora, um minuto, 10 minutos, um ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Não sabemos. A única certeza que temos é que ele vai voltar. Isso é fato. Mas o porquê? Não temos ideia. Ah, então eu tenho que vigiar. Não, você não tem que vigiar só por causa disso. Tem que vigiar por causa de tudo, a todo momento. Tenha uma ideia de que algo pode acontecer na tua vida se você der mole, se você vacilar, se você não vigiar, não ficar atento. Às vezes uma conversinha, uma tentaçãozinha, uma coisa que muitos classificam um pecadinho, sabe, aquela famosa frasezinha: ah, todo mundo faz, ah, isso não faz mal não, ah, vai ser só uma vez, vai ser só uma vez. É aí que mora o perigo. Tem uma frase que muitas pessoas falam, às vezes até brincando, de forma mecânica, mas ela é muito séria: vigia, vigia, varão, vigia, varoa. Porque Satanás, ele não dorme, ele não descansa. Às vezes você é tentado em alguma coisa a abandonar Cristo, a abandonar a igreja, é tentado a largar tudo, chutar o pau da barraca mesmo. E aí você vence aquela tentação e diz: ah, venci, acabou, acabou nada. Ele não dorme, ele não descansa. Olhe para o teu irmão e diga assim: o diabo quer matar você. E tu tá achando que ele vai dizer assim: ah, não consegui, ah, tá bom, vou procurar outra pessoa, vou esquecer essa aí. Olha o dedinho. Cada vez que você resiste, cada vez que você vigia, cada vez que você não cai, incita mais ele: agora vou tentar mais forte, agora eu vou vir com mais força, agora eu pego ele. Bispo, o senhor conhece? Lógico, querido, é o que ele faz comigo. Ah, eu sou o bispo, eu estou isento de tentação. Que conversa! O diabo sabe, querido, que quando ele derruba você, se você não é líder, muitas vezes ele só derruba você. Mas quando ele derruba o teu líder de célula, ele leva a célula às vezes quase toda. E se ele derrubar um pastor, ah, e se ele conseguir derrubar o bispo, já parou para pensar? É vigiar o tempo todo. Às vezes eu faço minhas palavras, as orações do rei Davi: Senhor, coloca um guarda na minha boca. Às vezes eu tenho que colocar minha mente de castigo. Ah, bispo, como é que você faz isso? Depois me procura que eu te ensino essa técnica. Quando a tua mente começa a pensar besteira, você coloca ela de castigo, no cantinho da reflexão. É uma bênção. Vigia é a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto. Jesus não chama seus discípulos para orar com eles simplesmente porque ele gostava da companhia na oração. Ele não leva seus discípulos para orar com eles simplesmente porque a companhia deles era gostosa e eles eram animados. Não, você é da mesma forma, querido. Você não está nessa igreja, não está nessa célula, não está na tua família, não está no teu trabalho simplesmente porque você é charmoso, bonitinho e cheiroso. Deus te colocou ali porque tem um propósito na tua vida, naquela célula, naquele trabalho, na tua família. Ah, eu nasci ali, eu não escolhi para nascer. Ah, meu pai também, a minha mãe não me escolheram como eu seria. Mas Deus escolheu. Ele decidiu em que família tu ia nascer, qual seria teu pai, qual seria tua mãe. Eu não gosto do meu pai e da minha mãe. Reclame com eles não, reclame com Deus. Às vezes eu me pego pensando igual Deus, ou querendo ser Deus, e eu peço perdão a ele. Falei: Deus, se alguma das pessoas virasse para mim e dissesse: eu não queria nascer naquela família, eu ia dizer: por mim, então tu nem nascia. Mas Deus não faz isso porque ele tem um propósito na tua vida. Meu pai é ruim, teu propósito é ganhar teu pai. Minha mãe não quer saber da igreja, teu propósito é orar por ela e ganhar ela. Meus filhos são nós cegos, você tem que aprender. Agora, você educou mal, agora vai ter que, né, dar teus pulos. Ore por eles. Vigia, meu irmão, porque a tua boca, tu abre ela às vezes para amaldiçoar. Provérbio diz: assim como o homem pensa, assim é. Você sabia que quando você profere palavras, tem poder nas tuas palavras? Agora eu estou aplicando, não só, antigamente eu ficava aplicando só no campo espiritual, eu estou aplicando em todas as áreas da minha vida. Eu saio de casa para algum lugar que eu vou pegar aquela bendita, abençoada BR, eu já começo: não vai ter engarrafamento em nome de Jesus. Quando eu chegar lá onde eu tenho que ir, vai ter uma vaga, um carro vai estar saindo na mesma hora e eu vou entrar. Pá. Eu já começo a profetizar coisa boa, porque tem gente que já sai de casa assim: essa BR vai estar parada hoje. Aí, eu estou achando que meu carro vai quebrar. Eu profetizo: Senhor, meu carro, eu vou passar 10 anos com esse carro, 4 anos, 5 anos, 2 anos, não importa. Ele não vai quebrar, só vou botar gasolina e óleo só. E calibrar os pneus. Meus pneus vai gastar. Vai fazer 3 anos que eu estou com o meu carro dos mesmos pneus. Tem que durar. Eu já saio devagarinho para não... Não. Frear, começo a frear 1 quilômetro antes para não gastar freio. Parando devagarinho, meu freio dá um toque, ele para. Querido, você tem que coisar. Eu compro, lá em casa a gente gasta 5 quilos de arroz por mês. Glória a Deus, parece japonês, né? Comer arroz com força. Eu já vou comprar, lá em casa a gente come tão pouquinho arroz, às vezes acho que não chega nem a 2 quilos por mês. Eu e a bispa, a gente não come, a gente vive de vento, eu acho. Tem coisa, sabe, a comida rende. Daí eu descobri que não é porque a gente não come, não. Porque quando a gente não come, tem gente que vai lá em casa, né, e come, né? Mas eu vou no mercado, eu vou comprar 1 quilo de arroz, senhor, esse quilo vai render igual 5. Leite é uma coisa que lá em casa a gente achei, parece bezerro, bebe muito leite. Esse leite vai render em nome de Jesus. Outra coisa que come muito lá em casa é ovo. O povo, para comer ovo, eu compro uma bandeja de ovo toda semana. Eu não vou ter galinha não, mas esse ovo vai render. Começa a dizer, querido, eu profetizo que eu vou abrir minha dispensa e vai ter coisa dentro, não vai ter só as prateleiras olhando para mim não. Ou aquelas aranhas da perna fina, porque tua dispensa está cheia de aranha da perna fina. Por quê? Tu fica dizendo que vai acabar tudo. Eu comprei, o marido chega em casa, diz, comprei. A mulher diz, comprou carne, comprei 2 quilos. Mano, o que é isso? Vai durar nem o almoço. Pronto. Vai botar 2 quilos de carne na panela, vai fazer assim. Eu comprei peixe esses dias, a mulher falou, botei peixe na panela, soltou tanta água, era o gelo. Joga fora não, vamos beber a sopa. Sopa de peixe, a bênção. Mas tu não vigia nem tua boca. Tu, o filho vai para a escola, o menino já não quer nada, com nada, diz tudo. Você ainda diz, olha, vai aprender nada. O pai e a mãe profetizaram que o filho vai ser o quê? Inapto para aprender. Amaldiçoa teus próprios filhos. Quer ganhar o pai para Jesus? Diz, meu pai nunca vai se converter. Acabou, tu acabou de amaldiçoar agora. Olha a maldição que tu jogou aí. Quebra. Se você lançou alguma maldição na tua família, quebra ela em nome de Jesus. Chegue em casa hoje, faça uma oração. Deus, eu quero tornar nula agora, na autoridade do nome de Jesus, do sangue de Cristo. Eu anulo todas as palavras negativas que eu joguei contra a minha família. Pare de fazer isso, querido. Vigiar é fazer isso. É botar um guarda na tua boca. Sexta-feira eu levei o pastor, né? Lá na academia. O Lucas viu ele lá. Vamos malhar. Levei ele para malhar. Pastor amigo meu. Depois eu vou falar para ele assistir esse vídeo que eu tô falando dele. Ele virou para mim e falou assim: o whey faz bem à saúde? Falei, claro, é proteína. Você compra para mim? Eu falei, faça o Pix. Ele fez, eu comprei. Eu falei, agora tu vai ter que ir um dia na academia malhar comigo. Ele, eu vou. Aí marcamos para sexta-feira. Eu gosto de ir no horário dos velhos. 9:30 da manhã. Só tem velho na academia. Mas também tem uns boyzinhos, né? Meus filhos vão. Aí tem umas meninas lá que... não, falta se converter aquelas meninas, porque... Aí eu virei para ele e falei assim, sabe por que tem um monte de televisão aqui? Ele, sim, para a gente assistir. Eu falei, exatamente. Malha olhando para a televisão. Vigiar. Vigiar, pai. Porque se você se distrai, querido, o diabo usa isso. Porque o diabo sabe que os homens são atraídos pelo que veem. Então eu vou ver os cabas musculosos na televisão malhando melhor do que... olha lá, eu vou me espelhar nele. Ah, não olho para o lado por nada. De forma alguma. Está repreendido. Vigilância. Ah, todo mundo está pegando aqui a contramão, fazendo um caminho errado. Vigie você. Todo mundo está falando que não dá. Vigie você. Na tua célula, todo mundo abriu a boca para falar mal da igreja, mal da célula. Você seja o primeiro a quebrar isso. Meu irmão, não está satisfeito, meu irmão. Você tem duas opções. Ou muda, ou muda-se. Entendeu? Estou dando autorização aos líderes de célula a dizer isso para os discípulos. Ah, aquele discípulo só reclama. Diga para ele, você tem duas opções, meu irmão. Ah, reclama da célula, reclama do dia, reclama da hora, reclama do lanche. Ele não leva nada, mas reclama do lanche. Ou então ele leva aquele quitute de padaria e quer comer a coxinha de galinha. Né? reclama do estudo, você diga para ele: meu irmão, você tem duas opções, ou muda ou muda-se. Vigia. Amém? Entendeu? Amém? Mulher, vire sempre para o marido, quando ele estiver falando besteira, diga para ele: vigia. Marido, olha para a mulher, quando ela falar alguma coisa que não deve, diga: vigia. Viu? Filho, papai e mamãe são teus pais, você deve honra a eles, respeito. Mas se eles falarem uma coisa que não deve, diga: papai, vigia. Mamãe, vigia. E mãe, fale para os filhos também: vigia. Senão o chinelo come. Vigia. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: a importância da oração. Vou mandar você dizer uma coisa para o teu irmão muito tremenda agora. Diga para o teu irmão assim: em nome de Jesus. Isso é principalmente para quem se conhece, é da mesma família. Se não é, não vai ter muito efeito não. Mas se você é da mesma família, da mesma célula, diga para ele assim: pare agora de orar por mim. Como é, bispo? É. Diga para ele assim: a partir de hoje, quem vai orar por mim sou eu mesmo. Querido, é um tal de gente pedir oração aos outros e nem ele ora. Já chega na célula 6 horas. Chega: não, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Pelo amor de Deus, meu irmão. Você pergunta a ele aqui: meu irmão, eu até posso orar por você, mas tu já orou? É que tu ora tão bonito. E oração tem boniteza, é? Jesus falou, é? Bem-aventurado aquele que orar bonito. Pelo contrário, Jesus fala do fariseu que entra no templo, vai lá para frente, bate no peito: Deus, obrigado por eu não ter nascido escravo, obrigado por eu não ter nascido gentil e nem mulher. Era a oração dos fariseus. E Jesus conta que o publicano entrou lá, humildezinho: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Deus falou assim: esse saiu justificado, o outro não. Oração bonita. Tem gente que acha que belas palavras, ó Deus. Tem gente que não, é do fogo. Aí tem que esticar a sílaba, já viu isso? Ele ora assim: ó Deus, abençoa. Que isso, irmão? Aquele irmão tem eco, é? Não é por belas palavras, não. Eu podia orar as palavras aqui que o irmão ia ter dificuldade de dizer amém. Dizer: Deus, na tua trino presença, põe-me de alma genoflexa. Aí o quê, irmão? Não, mas Senhor, tem misericórdia de mim, pecador que sou. Paulo nos ensina a melhor oração. Ele diz: de todos os pecadores, eu sou o pior. A oração mais curta da Bíblia, Pedro se afogando: Senhor, me ajuda, socorre-me, acabou. Agora a oração de Jonas, aí, rapaz, profeta fujão. Não orou quando Deus mandou ele para Nínive. Não orou quando desistiu de ir para Nínive. Não orou quando desceu para Jope. Não orou quando comprou a passagem para Tarsis. Não orou quando entrou no navio. Não orou quando desceu o porão. Não orou quando veio a tempestade e todo mundo do navio estava orando. Não orou quando foi pego e os marinheiros perguntaram: por que nos veio sobreveio todo mal? E ele disse: é por minha causa, porque eu estou fugindo de Deus. O que nós vamos fazer? Ele me jogue no mar para que eu morra. Ele não orou. Tiraram a sorte no barco, a sorte caiu com Jonas. Ele não orou quando todos os marinheiros disseram: Senhor, não impute em nós o sangue de um inocente. E jogaram ele no mar. Veio um grande peixe, engoliu ele. Ele não orou, mas quando o peixe passou 3 dias com ele, dentro da barriga do peixe, no fundo do mar, aí ele lembrou de Deus. Aí ele orou a Deus. E diz a palavra de Deus, diz que ele orou a Deus. E Deus ouviu a sua oração. E deu ordem ao peixe. E o peixe vomitou Jonas na praia. Nó cego. E a oração dele foi uma oração bonita. Cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, desci as profundezas do inferno. Olha, cheio de alga na cabeça dele enrolada, dentro do processo digestivo do peixe. Se você não gosta nem de limpar, nem de ver vômito, imagina você ser o próprio vômito. Sabe por quê? Quando o crente não ora, ele se torna indigesto. Nem o peixe aguentou ele, teve que vomitar. Quando você não ora, você se torna, vou botar numa linguagem de relacionamento pessoal, quando você não aprende a orar, você se torna insuportável. Você se torna uma pessoa intragável, uma pessoa chata. Quando você chega, as pessoas fogem. Porque tu é chato. Tem irmãozinho que diz, eu não suporto o irmão fulano, porque é metido a santo, metido a sabedor e conhecedor da Bíblia, mas não sabe nem orar. Nem ora a Deus. E quando ora é aquela reza encomendada, sempre a mesma coisa. Aprenda a orar, querido. Jesus, ele clama ao Pai. Agora, tu vê a oração de Jesus? Vamos lá. Quer marcar o tempo? A oração de Jesus é assim. Verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai. Vou falar, vou orar bem devagar a oração de Jesus. Marca o tempo aí para mim. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E o verso 40 vai dizer que ele voltou aos seus discípulos. Quanto tempo durou? 12 segundos. 12 segundos, não foi nem um minuto. 12 segundos foi a oração de Jesus. Mas quando ele volta, os discípulos estão dormindo, e o que que ele diz? Não conseguisse vigiar comigo nem uma hora. Como é que uma oração de 12 segundos levou uma hora? Eu te digo, oração é diálogo. Você fala e espera a resposta. Jesus pediu ao Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ficou aguardando a resposta do pedido que ele fez. O problema da tua oração, querido, é que você ora e sai correndo. Você ora e não aguarda a resposta. Não espera Deus falar contigo. Quando ele, você já foi. Espere a resposta de Deus. Mas como ele me responde? Ele responde a cada um de um jeito, de uma forma que você vai entender. Ele te conhece. Você já viu como o pai e a mãe falam, que às vezes eles falam sem palavras? Eu e minhas irmãs sempre comentamos que mamãe só olhava. A gente fazia alguma coisa lá. Caramba, aquele olhar dizia tudo. Ou então às vezes o pai e a mãe faz. Às vezes é um. Não precisa dizer palavras. Só o silêncio. Elias enfrentou os profetas de Baal, matou todos eles ao fio da espada. Depois que todos os profetas de Baal estavam mortos, a rainha Jezabel ficou sabendo e mandou um recado para Elias. Disse assim: do jeito que você fez com os meus profetas, eu vou fazer contigo. Sabe o que Elias fez? Fugiu de medo. O cara que tinha orado e caiu do fogo do céu, fugiu com medo e se escondeu numa caverna. E diz o texto que depois Deus falou com ele. Mas veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio uma ventania, Deus não estava na ventania. Veio fogo, Deus não estava no fogo. Depois veio uma brisa suave. E Deus falou com ele através da brisa suave. Às vezes você está esperando Deus falar contigo de tantas formas diferentes. E ele está usando uma brisa suave. Mas você está tão preocupado que não percebe. Não percebe a brisa suave. E a última coisa que eu quero destacar nesse texto é a própria oração de Jesus. Quando no verso 42 ele diz: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O próprio Jesus se submete à vontade de Deus. Ele se rende à vontade de Deus. E ele nos dá essa lição para a nossa própria vida, querida. Quantas vezes nós queremos que Deus faça exatamente o que queremos? Se as coisas não estão acontecendo como nós queremos, como nós planejamos, como nós determinamos, nós ficamos com raiva. Ficamos irritados. Não, a célula tem que ser desse jeito, a igreja tem que ser desse jeito, o culto tem que ser desse jeito, o louvor tem que ser desse jeito. E aí, porque é de um jeito diferente, você não gosta. Você se irrita. Ah, eu acho que não tinha que ser assim, não. Pense numa teologia terrível essa. É a teologia do achismo. Eu acho que não tinha que ser assim, não. Ou então é a teologia do passado. Aqueles crentes, e agora eu vou falar para aqueles que vieram, que estão aqui hoje, que vieram de outra igreja. Tem gente que vem de outra igreja, e porque aqui é diferente, aí fica dizendo: não, isso está errado, lá na outra igreja. Querido, se lá era melhor, volta para lá. Poxa. Aqui é aqui, lá é lá. Amém? Amém. Vem para cá por quê? Ah, porque lá é longe. Ah, paga o Uber, eu pago o teu Uber, vai. Vai. Volta. Aí fica aqui querendo que aqui seja lá. Aqui não é lá, aqui é aqui. Se aqui fosse lá, não seria lá, seria aqui. Ou se aqui fosse lá, não, é isso aí. Você entendeu? Nem eu sei o que eu falei mais. Mas é uma coisa chata, rapaz. O meu pastor da outra igreja não ensinou isso. Vai em casa com ele. Oxi. Que abuso, rapaz. Querido, a minha preocupação, eu já falei aqui, 30 anos a minha preocupação de ministério é te ensinar a palavra de Deus. Falei no segundo culto, quando Jesus fala em João 14: não se preocupem, porque o céu está garantido para vocês. Isso é maravilhoso. Pense numa coisa que eu nunca gostei na vida, de me preocupar com alguma coisa. Principalmente com coisa que eu não posso controlar. Eu tenho que me preocupar com coisa que eu posso controlar, que depende de mim. Agora, me preocupar com coisa que eu não posso me controlar, isso é besteira. E eu aprendi lá no banquinho do seminário, quando eu estava me preparando ainda para ser consagrado pastor, eu aprendi com um professor de administração que eu tenho que me rodear de pessoas mais capazes do que eu. Principalmente em áreas que eu sou deficiente, deficitário, incapaz, incompetente. E eu disse no outro culto e repito aqui: eu louvo a Deus porque eu não me preocupo mais hoje com o louvor da igreja. Eu tenho uma pastora para fazer isso. Eu não me preocupo com a rede de criança, eu tenho um pastor, pastor Davi. Rede adolescente, eu tenho um casal maravilhoso, Júnior e Raíssa. Rede jovem, eu tenho a pastora Giane. Rede homens, eu tenho o pastor Salomão. Rede mulher, eu tenho a pastora Simone, a bispa Simone. Intercessão, eu tenho uma turma maravilhosa de intercessão aí com socorro. Recepção, eu tenho um casal maravilhoso, Josi Monteval, que faz o acolhimento também. Mídia e sonoplastia, eu tenho o Alisson e Raíssa e aquela equipe maravilhosa. Só não gosto de tirar foto de mim, né? Mas do resto eles tiram. Eu vou me preocupar com isso? E quando acontece alguma coisa errada? Acontece, porque eles são falhos, são seres humanos. Eu nunca vou cobrar deles a perfeição. Eu pergunto, o que está vendo? O que houve? Estamos aí orando para melhorar o ambiente. Está lá, a catedral está ficando pronta. Pensa numa catedral, demorou sair aquele espaço lá, né? Mas agora a gente está num projeto de começar a trocar os ar-condicionados da igreja. Esse aqui só faz barulho e não gela. Esse aqui tem que desligar porque ele está dando banho na caixa de som. Eu estou aqui derretendo. Estou com calor aqui, peraí, deixa eu... Vai incomodar outro. Amém? É a camisa da igreja. Querido, aí você fica preocupado com coisa que você deveria descansar em Deus. Senhor, eu vou me livrar disso? Não, então faça a tua vontade. Faça a tua vontade, Pai. Tem como eu me livrar disso? Não. Tem coisa na vida que você tem que se livrar. Pecado, maldição que você mesmo jogou. Já falei isso aqui, estou só repetindo para lembrar. Mas tem coisa que você não vai se livrar nunca, nem adianta orar a Deus. Nunca ore para Deus te livrar de seus filhos, eles são teus. Sempre serão. Deus nunca vai te livrar desse teu cônjuge. Tem homem que quer trocar a mulher por duas, não dá não. É com essa aí. Minha mulher fez 50, eu vou trocar por duas de 25. Vai não, vai quebrar a cara. Antes disso tu morre. Eu faço minhas palavras do pastor Cláudio Duarte. Bispo, eu quero separar da minha mulher. Então vem cá que eu vou orar para tu ter um infarto fulminante. Porque você orou dizendo que vai ficar com ela até que a morte separe. Então a morte vai separar vocês. Tem coisa que não ore, Deus não vai te atender. Deus, me livra desse vizinho ruim. Não, evangeliza ele. Mostre que você suporta a música chata dele. Quando ele faz barulho, quando ele não deixa você dormir. Submissão total à vontade de Deus. Deus, tem como passar de mim esse cálice? Não, então faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Aprenda isso. Submissão. Eu lutei, quem sabe da minha história sabe. A minha filha até contou no podcast que eu tive que levar tiro para ser pastor. Querido, eu não queria. Havia uma palavra profética sobre a minha vida. Minha mãezinha foi orar a Deus. Olha só, depois que eu descobri isso, ela falou: Deus, eu tenho um sonho de ter um filho pastor. Pronto, ferrou. Sabe quantos filhos ela tinha? Eu. Minhas irmãs não iam ser pastor. E meu irmão adotado veio depois. Então, depois da oração dela. Então Deus falou: só tem ele, vai ser quem ele. Eu queria ser tudo. Olha, eu cresci querendo ser coveiro. Depois eu inventei de ser astronauta, piloto, aí tive problema de visão, não pude ser piloto. Falei, o que que eu vou ser? Eu quero ser... Pensei, falei, vou ser militar, vou fazer preparatório. Fiz preparatório, estudei, me preparei. Passei, entrei no quartel. Quando eu estou lá dentro, tudo aprovado, passei em tudo. Vou sair daqui, eu vou ser oficial. Deus falou, sai daí, que não é aí que eu te quero. Tive que sair. Saí, fui fazer o quê? Fui me matricular no seminário. Primeiro semestre de aula, um professor perguntou assim: vocês estão fazendo o quê aqui? Fulano: ah, eu tenho um chamado pastoral. Beltrano: eu tenho um chamado missionário. E você: eu sou filho de pastor e tenho um chamado pastoral. Enéas, está fazendo o quê aqui? Sei não. Mas rapaz, tu vem pro seminário, se matricula, tá estudando, não sabe? Eu não sei. Até terminar os 4 anos eu descobri o que era. Tem como brigar com o Senhor Deus? Ele disse, não. Eu falei, então faça a tua vontade. Eu fico pensando assim, Tem hora que dá uma nóia na nossa cabeça se eu não tivesse vindo para Paraíba, né, pai? Às vezes eu penso, se eu não tivesse casado com aquela mulher. A gente conversou outro dia, se eu tivesse tido só um filho, não tinha tido os outros, ia ficar tudo perdido. Não, vai ser no universo paralelo. Tá vendo muita Marvel, viu, meu filho? Não é se, a história já está aí, porque Deus fez a vontade dele, ele vai conduzindo, e você está aqui, não é por acidente. Deus me trouxe no tapa para ser pastor, e eu estou aqui há 30 anos nesse ministério, para você ouvir eu dizer para você, ore, vigie, deixe Deus fazer a vontade dele na tua vida, é a melhor coisa. É a melhor coisa. Talvez você não veja teus filhos, netos, futuras gerações verão o que Deus vai fazer através de você. Creia nisso. Então, quando Jesus te chamar para um momento de oração, nem que seja por uma hora, deixe Deus fazer a vontade dele na tua vida e você busque fazer a vontade dele. Amém? Se sujeite, não brigue com ele. Quem bate de frente com Deus, querido, só se quebra. Só se quebra. Que Deus te ajude, em nome de Jesus, a passar por tudo que você precisa passar. Não adianta pedir a Ele para evitar que você beba o cálice. Se for da vontade dEle, tu vai beber. Amém? Feche seus olhos. Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos. Fazemos nossa as palavras de Jesus, ó Deus. Faça, então, a Tua vontade em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem nos chamado, ó Deus, a responsabilidade de estarmos vigilantes em oração. Ajuda. Ajuda cada um de nós, ó Deus. Ajuda o Teu povo aqui nessa noite. Ajuda aqueles que estão também acompanhando pela internet. Ó Espírito Santo, fale a cada um, a cada coração. A Ti, ó Deus, agradecemos por nos escolher, por nos separar para uma obra tão maravilhosa. Obrigado, Deus. Por isso rendemos a Ti honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.